A Friquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. A Friquia. Permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. Vamos percorrer os caminhos do nosso continente que passam naturalmente pela Líbia. Ao ouvir as peripécias da viagem da equipa da LAC, da sua deslocação à Líbia, tivemos vontade de lá voltar. Estivemos lá há bem pouco tempo, aqui no nosso programa. Viajámos neste programa falando das questões geográficas, políticas, etc., e hoje queremos saber coisas que os turistas contam. E dizem que é um país verdadeiramente surpreendente. Pouco falta à Líbia para se afirmar como destino turístico. A misteriosa Medina, da capital Tripoli, as imponentes ruínas greco-romanas de Leptis Magna, Cirene, Apolónia, Tulmeida e Sabrata, as povoações berberes de Nalut e Cabau, os mosaicos bizantinos de Cáceres, Líbia, as gravuras de Wadi Matendush, a espetacular Medina de Gadames e todo o deserto do Saara, a começar por Jebel Akakus e pelos lagos de Ubari, são motivos de sobra para chamar turistas. Mesmo ao lado de destinos turísticos como a Tunísia e o Egito, a Líbia permanece um mistério para os ocidentais e para os africanos. Durante décadas, as circunstâncias políticas esconderam dos nossos olhos um território de extraordinária beleza, com uma história riquíssima. Finalmente, os que viajam sem medos nem preconceitos podem agora abrir estas portas da África. A descrição que é feita num site de viagens entusiasma qualquer pessoa. Mas então, por que razão, havendo uma competição africana, uma competição desportiva, a Líbia não é acolhedora, não facilita a vida das equipas de reportagem e de altos responsáveis desportivos africanos? Por que razão submeter as pessoas a constrangimentos desnecessários? Enfim, hoje vamos à Líbia apresentar um pequeno postal de cada país presente, apenas como uma pequena homenagem, sem muitos pormenores sobre os países. A todos muito bom dia e bom périplo.
Maria Candimba wakambo sonyi, Maria Candimba tirivida, wapitibu mwelu wa sinyola.
Wapitibu mwelu wa sinyola.
Maria Candimba wakambo sonyi, Maria Candimba tirivida, wandalo diala dia sinyola.
Wandalo diala dia sinyola.
Maria Candimba wakambo sonyi, Maria Candimba tirivida, wapitibu mwelu wa sinyola. Maria Candimba wakambo sonyi, Maria Candimba tirivida, wandalo diala dia sinyola.
Wandalo diala dia sinyola.
Sinyola wakwato pishitola, wandalo kuloza Maria Candimba. Sinyola wakwato pishitola, wandalo kuloza Maria Candimba. Maria Candimba watelo kulenga, Candimba walenga muva polo. Maria Candimba watelo kulenga, Candimba walenga muva polo. Sungida. Sinyola wakwato pishitola, wandalo kuloza Maria Candimba.
Maria Kandimba watelo kulenga Kandimba walenga muva polo.
Estivemos aqui a ouvir um grupo de Malta da Paracuca, angolanos residentes em Portugal, que se juntaram, gravaram um disco recordando velhos temas. Maria Kandimba é um deles. Ruanda, depois da tempestade da bonança. O nome do país anda pelo mundo, não pelas melhores razões. O Ruanda foi visitado por muitos angolanos por causa do jogo de apuramento ao Mundial de 2006. É um pequeno país, situado na região dos Grandes Lagos, no Oeste Africano. Há uns anos, os prospectos publicitários convidavam os turistas a visitar o país da eterna primavera, onde se podem cultivar os mesmos legumes e flores que na Europa. É ao seu relevo que o Ruanda deve o agradável clima temperado. Kigali encontra-se a 1.500 metros acima do nível do mar e os cumes das montanhas vulcânicas formam uma cadeia que atinge os 4.500 metros. Também se chama muitas vezes ao Ruanda o país das mil colinas. O Ruanda é o país africano com maior densidade populacional, quase 300 habitantes por quilómetro quadrado. A existência de clãs e de fortes laços familiares é marcante. Cabo Verde é o país da morna, do mar e da saudade. A morna parece que é o eco da sua alma. Cabo Verde é um arquipélago de origem vulcânica, constituído por 10 ilhas e vários ilhéus. Está localizado no Oceano Atlântico, a 640 km a oeste de Dakar, no Senegal. Outros vizinhos são a Mauritânia, a Gâmbia e a Guiné-Bissau, ou seja, todos na faixa costeira ocidental da África, que vai do Cabo Branco às Ilhas Bijagós. Foi em 1460 que Diogo Gomes, ao serviço da coroa portuguesa, encontrou as ilhas desabitadas e aparentemente sem indícios de anterior presença humana. Foi colónia de Portugal desde o século XV até à sua independência em 1975. A capital é a cidade da Praia, na ilha de Santiago, e Mindelo, na ilha de São Vicente. A Praia e Mindelo são as duas cidades principais de Cabo Verde. Pelas ruas da cidade de Mindelo, Cesária andava descalça, tal como agora ela pisa os palcos internacionais que a recebem como uma diva. Tal como o seu país, a equipa de basquetebol de Cabo Verde sobe de rendimento e está presente para o comprovar.
Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclave.
Marrocos, um reino mágico, como definem os guias de turismo. Marrocos, limitado a norte pelo Estreito de Gibraltar e pelo Mar Mediterrâneo, a leste e a sul pela Argélia, e ainda pelo Saara Ocidental e a oeste pelo Oceano Atlântico. A capital do país é a cidade de Rabat. É o único país do continente africano que não faz parte da União Africana. Marrocos, tal como grande parte do norte da África, esteve sucessivamente sob o domínio dos fenícios, do Império Romano e do Império Bizantino, até à chegada dos árabes, que trouxeram o Islão e fundaram o reino de Nekor, nas montanhas do Rif, no século VII. As principais cidades marroquinas, as cidades históricas, imperiais, que fundamentaram a colonização árabe-islâmica a partir do século VII e se tornaram centros políticos da sua época, são quatro: Fez, Marrakech, Rabat e Meknes. Todas elas se encontram traços que caracterizam a tradicional arquitetura urbana marroquina. Uma medina, centro comercial e residencial, uma mesquita central, o Palácio Real, o Mellah, bairro judeu, e os souks, mercados. Tudo encerrado numa muralha que servia para fortificar a cidade. A Friquia, percorrendo os caminhos da Nova África, onde o Mali aparece com todo o seu peso cultural. Com uma antiga história de ricos reinos africanos, entre os quais o famoso Império do Ghana, o Mali foi ocupado pelos franceses em finais do século XIX, tendo-se tornado parte do Sudão francês em 1890. Em 1958, o território tornou-se autónomo, mas fazendo ainda parte da comunidade francesa, alcançando a independência a 22 de setembro de 1960. Um dos seus maiores expoentes é Amadou Ampaté Ba, que se preocupou em retratar as fontes históricas tradicionais, fincando o pé na figura dos griots, que representam a persistência da mitologia e da simbologia local. A música também tem expoentes reconhecidos a nível mundial, como Salif Keita, Ali Farka Touré, músicos que combinam sons tradicionais com ritmos ocidentais. O Mali está situado a oeste e a norte pela Mauritânia, a norte pela Argélia, a leste pelo Níger, a sul pelo Burkina Faso, pela Côte d'Ivoire e pela Guiné, e a oeste pelo Senegal. A sua capital é a cidade de Bamako. Pulo bamina lhaje munina lhaje lhaji obiete nene ba. Perigi sanda goro wakata kuna. Ambir sanda pariu. Eu te direi meu nome, Senghor. Em tua casa o teu nome declina-se. O país de Senghor está representado em Angola. O Senegal é um país onde a música floresce em qualquer parte. É uma espécie de Eldorado do som, onde até os frades do mosteiro de Dakar adaptaram os temas religiosos à cora tradicional, enriquecendo o seu som. O Senegal é um país da África Ocidental, limitado a norte pela Mauritânia, a leste pelo Mali, a sul pela Guiné e pela Guiné-Bissau, e a oeste pelo Oceano Atlântico e pela Gâmbia. É o mais próximo vizinho do Cabo Verde, arquipélago que se espalha pelo Atlântico. A capital do Senegal é a cidade de Dakar. Foram os portugueses no século XV os primeiros europeus a estabelecer contactos comerciais com o território do Senegal, mas só a chegada dos franceses, a partir do século XVII, iria marcar fortemente a cultura senegalesa. Depois da independência, em 1960, a República do Senegal conheceu uma via política inspirada no chamado socialismo islâmico, difundido por um conjunto de associações, escolas e jornais, de onde se destacou a figura daquele que foi o Presidente da República, Leopoldo Sédar Senghor, como o principal teorizador do sistema democrático. O Afriquia está por dentro da festa e traz para si os principais detalhes de cada país. Este é o nosso país. Como escreveu João Melo, o Afrobasket, um daqueles momentos extraordinários em que os angolanos porão de lado as diferenças, sejam elas quais forem, e se identificarão espontânea e entusiasticamente como filhos da mesma nação, altiva, ambiciosa, vibrante e corajosa. Angola é um país da costa ocidental, cujo território principal é limitada a norte e a leste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. A norte faz fronteira com a República do Congo. Como escreveu Manuel Rui Monteiro, olhamos-te bandeira agora e vamos percorrer contigo este país até semearmos novembro em toda a parte. A República Centro-Africana é um país que fica naturalmente no centro do continente, limitada a norte pelo Tchad, a leste pelo Sudão, a sul pela República Democrática do Congo e pelo Congo Brasa, e a oeste pelos Camarões. A capital é a cidade de Bangui. A República Centro-Africana é um dos poucos países africanos sem saída para o mar. A região é um tradicional ponto de confluência migratória de vários grupos étnicos, principalmente dos povos bantu. No século XIX, as expedições francesas penetraram no território. No início do século XX, a França unifica-o com o Tchad sob sua ocupação. A independência é proclamada em 1958 com Barthélemy Buganda como presidente. O nome do país é mudado de Ubangi Shari, por causa dos seus rios, para Império Centro-Africano. Bokassa instituiu na altura uma monarquia personalista marcada pela repressão política. O Egito antigo e a civilização do Val do Nilo marcaram o verdadeiro início da história com a invenção da escrita, das técnicas agrícolas, das construções, enfim, de uma influência que se irradiou para o mundo inteiro. O Egito estende-se por uma superfície de cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados e possui cerca de 70 milhões de habitantes. 2.500 anos antes da nossa era, os faraós egípcios elevaram a arte funerária à grandeza das pirâmides, mesmo que recentemente tenham deixado de figurar nas 7 maravilhas do mundo, as pirâmides são uma obra admirável. O Egito é um país limitado a norte pelo mar Mediterrâneo, a leste pela faixa de Gaza e Israel, o Golfo de Aqaba, através do qual faz fronteira com a Jordânia e com a Arábia Saudita, e com o Mar Vermelho, a sul com o Sudão e a oeste com a Líbia. A sua capital é a cidade do Cairo. O território onde está a Tunísia foi colonizado pelos fenícios por volta do ano 1000 a.C. Apesar das dimensões reduzidas devido à sua posição estratégica no Mediterrâneo, a Tunísia foi desde sempre um território disputado, tanto por fenícios como pelos romanos, vândalos, bizantinos, árabes, otomanos e franceses, que dominaram a região. Mas pensa-se que a zona foi habitada desde a pré-história, tendo sido descobertos vestígios humanos com cerca de 200 mil anos de existência na cidade de Kabil. Em 1955 ganha autoridade governamental. Depois da monarquia abolida em 1957, é declarada a República e Bourguiba torna-se o primeiro presidente. País onde confluem as culturas árabe, africana e europeia, a Tunísia oferece não só belas praias banhadas pelo Mediterrâneo, como elegantes urbes perfumadas a jasmim e flor de laranjeira. A Nigéria é um dos grandes países da África, limitada a norte pelo Níger, a leste pelo Tchad, uma fronteira lacustre através do lago Tchad, e ainda a leste e a sul pelos Camarões, a sul pelo Golfo da Guiné, através do qual faz fronteira com a ilha de Bioko, na Guiné Equatorial, e a oeste pelo Benin. A capital é Abuja. O Império Kanem-Bornu, próximo ao lago Tchad, dominou a parte norte da Nigéria por mais de 600 anos, prosperando como rota de comércio entre os povos do norte e o povo da floresta. No começo do século XIX, Usman Dan Fodio reuniu a maior parte das áreas do norte sob o controle do Império Islâmico, tendo como centro Sokoto, e foi nesse período que surgiu uma adesão maciça à Jihad. A Nigéria tem a terceira maior indústria cinematográfica do mundo, atrás apenas de Hollywood e Bollywood. São cerca de 1,2 mil filmes por ano, para um faturamento anual estimado em 200 milhões de dólares. Os Camarões são o berço dos povos Bantu e famosos pelos seus muitos músicos e escritores de renome internacional, como Mongo Betty, cuja obra A França contra a África deu e dá ainda muito o que falar. Os Bantu são uma grande família linguística que tem como ponto de partida os Camarões e chega até ao outro lado do continente. Os Camarões fazem fronteira com 6 países: Nigéria, Tchad, República Centro-Africana, Gabão, Congo e Guiné Equatorial. A sua capital é Yaoundé. No estuário do Uri, em determinadas alturas, aparecem muitos camarões. Os portugueses ficaram espantados com a abundância do marisco e deram ao rio o nome de Rio dos Camarões. E por arrastamento, a região vizinha e depois o país inteiro ficaram denominados Camarões. Tal como o Togo, os Camarões fizeram parte do protetorado alemão a partir de 1884 e foram divididos depois disso pela França e pela Inglaterra. Os Camarões franceses alcançaram a independência em 1960. No ano seguinte, a maioria muçulmana do norte, que pertencia à parte britânica, aderiu à Nigéria, e a parte sul, de maioria cristã, aderiu à República dos Camarões, formando a República Unida dos Camarões. As artes tradicionais da Côte d'Ivoire contam-se entre as mais ricas do continente. E escritores famosos como Bernard Dadier são conhecidos em todo o mundo. Costa do Marfim é limitada a norte pelo Mali e pelo Burkina Faso, a leste pelo Ghana, a sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pela Libéria e pela Guiné. A capital é Yamoussoukro. Apesar de comumente se usar em português o nome Costa do Marfim, o governo ivoariense solicitou à comunidade internacional em outubro de 1985 que o país fosse chamado apenas por Côte d'Ivoire, ou seja, sem tradução. A cada ano, a Côte d'Ivoire produz cerca de 40% do cacau mundial utilizado na fabricação do chocolate. O cacau é plantado tanto em grande escala nas plantações quanto por agricultores individuais. Isso tem influenciado fortemente nas florestas tropicais do país. A floresta tropical úmida da Côte d'Ivoire diminuiu de 12 milhões de hectares para 2,6 milhões de hectares hoje em dia, enquanto as áreas com lavouras de cacau cresceram de 500 mil hectares em 1975 para 2 milhões de hectares agora, o que causou cerca de 14% do desmatamento do país. A bandeira nacional da República da África do Sul foi adotada a 26 de abril de 1994. A bandeira revelou-se um excelente símbolo de unidade nacional. A África do Sul, como o próprio nome indica, é o país mais meridional da África, ocupando toda a ponta sul do continente, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. A paisagem é variada. Na parte ocidental, estende-se um grande planalto, composto em grande parte por deserto e em parte por pastagens e savanas, cortado pelo curso do rio Orange e do seu principal afluente, o Vaal. A maior cidade da África do Sul é Joanesburgo, a sua capital. A cidade do Cabo, Durban e Pretória são outras cidades importantes. Existe uma grande diversidade na música da África do Sul, onde se desenvolveu mais recentemente um estilo único chamado Kwaito, onde se destacou Brenda Fassie. A África do Sul prepara-se para albergar o Campeonato Mundial de Futebol em 2010. A festa do continente pintada com as cores do Afriquia está por dentro da festa e traz para si os principais detalhes de cada país. Moçambique e os nossos irmãos do Índico. Noite morna de Moçambique e sons longínquos de marimbas chegam até mim. a voz de Noémia de Sousa, pedindo para deixar o povo passar. Moçambique fica na costa oriental do nosso continente, limitado a norte pela Zâmbia, Malawi e Tanzânia, a leste pelo canal de Moçambique e pelo Oceano Índico, a sul e a oeste pela África do Sul e a oeste pela Suazilândia e pelo Zimbábue. Uma antiga colónia de Portugal, tal como Angola, desde o ano de 1500 e teve a sua independência em 1975. Faz parte da CPLP e a sua capital e maior cidade é Maputo. A história de Moçambique encontra-se documentada pelo menos a partir do século X, quando um estudioso viajante árabe, Al-Masudi, descreveu uma importante atividade comercial entre as nações da região do Golfo Pérsico e os Sãs da Bilad as-Sofala, que incluía grande parte da costa norte e centro do atual Moçambique. Mais uma vez, bom dia, a friquia, as datas que marcam a nossa história. Então, vamos iniciar a nossa viagem à Líbia. Ana Isabel Mineiro, portuguesa, é fotógrafa e descreve a sua viagem à Líbia, onde a passagem pela fronteira foi rápida. Quase todas as nacionalidades necessitam de visto para visitarem a Líbia e o mesmo não pode ser obtido à chegada. Na Embaixada da Líbia, por exemplo, em Portugal, o processo custa 120 euros. 60 euros pela tradução dos dados do passaporte para árabe, mais 60 euros pelo visto. E demora cerca de uma semana a ser emitido. Alternativamente, as agências de viagens podem conseguir que o visto seja emitido na Líbia a um preço bastante inferior ao praticado em Portugal. Passageiros que tentem viajar sem visto serão impedidos de embarcar no voo com destino a Tripoli. A moeda oficial é o dinar. Um euro é equivalente a 1,83 dinares. Há caixas de levantamento automático nas principais cidades, mas as comunicações nem sempre funcionam, pelo que se aconselha levar, por exemplo, dólares ou euros para trocar à chegada. O custo de vida na Líbia é inferior ao de Portugal, por exemplo, embora a hotelaria não possa ser considerada barata. A título exemplificativo, uma refeição completa com sopa, salada, prato principal, bebida, sobremesa e chá custa entre 5 a 8 euros em restaurantes de bom nível. Surpreendam-se os mais céticos, a cozinha líbia é extraordinariamente saborosa, sempre bem temperada e com ingredientes contrastantes, picante, quanto baixo, mas sem exageros. A gastronomia da Líbia proporciona refeições prazenteiras, que começam sempre com uma sopa e uma salada variada, ao que se segue um prato principal e, regra geral, uma peça de fruta e um chá verde com hortelã. O único senão é a ausência de maior variedade na oferta. A sopa é quase sempre de lentilhas ou líbia, ambas deliciosas. Por isso não há muito que reclamar. E o prato principal varia entre o cuscuz, arroz ou massa com carneiro, galinha ou camelo. Refira-se que a carne de camelo é divinal, diz Ana Isabel Mineiro. Ana Isabel diz que chegou ao aeroporto internacional de Tripoli ida de Casablanca, desceu do avião, passou pela Manga, começou a percorrer o corredor de acesso à imigração, quando foi abordada por dois homens bem parecidos. Eram os representantes da agência Líbia, contratada para apoio logístico nessa viagem. Não tinha ainda entrado oficialmente em território líbio e já os homens solícitos faziam todos os possíveis para tornar a vida do forasteiro simplificada. Ana Isabel depois conta que, ao chegar ao hotel, deu conta de que tinha deixado algures no aeroporto um blusão. Não era muito caro nem muito bom, mas ainda assim fazia falta para as noites frias do deserto. Um telefonema e, menos de uma hora depois, o casaco abandonado era-lhe entregue em mãos no lobby do hotel, com todos os pertences intactos nos bolsos. É assim a Líbia, ela diz, verdade seja dita. A Líbia é um dos países mais seguros por onde já viajou. E a relação dos líbios com o dinheiro, ou melhor, com o dinheiro dos turistas, está longe da avidez de outras paragens. Seja porque o país é rico, seja porque os líbios têm uma vida razoavelmente boa, ou seja pelo otimismo com que encaram o futuro após a recente abertura do país ao exterior, a verdade é que os turistas não são encarados como ouro ambulante. São apenas hóspedes que merecem ser bem recebidos. No dia seguinte, Ana Isabel desceu e o guia turístico já aguardava-lhe no lobby do hotel. Ao cumprimentá-lo, caiu finalmente na realidade. Por uma vez não iria viajar de forma independente. E quando insistiu, acabou por perceber que o agente de turismo tinha receio daquilo que pudesse acontecer à agência se algo de errado acontecesse com Ana Isabel. Ir a algum lugar onde não podia estar, fotografar o que não pode ser fotografado. O último dos seus interesses era a política, diz ela, e como fotógrafa só procurava aquilo que me agrada. Não encontro em zonas militares, aeroportos, oleodutos ou coisas afins um interesse mínimo que me leve a disparar. Procuro as diferenças culturais, não procuro sintomas político-económicos dos países que visito. Enfim, ela tentou explicar isso no inglês, porque realmente poucas pessoas dominam essa língua, mas acabou por decidir sair mesmo sozinha, porque o máximo que lhe poderia acontecer era ser expulsa. E então comprou um bilhete e foi para Gamadés. Agora vamos fazer uma paragem para ouvir uma música da Líbia. O cantor tem um nome que termina em Xabi, que é mais fácil para nós pronunciarmos, e o tema é Balchit.
ਵਾਲੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪੈਗ ਤੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ
Todos, muito bom dia. Hoje estamos a fazer uma viagem turística à Líbia, tendo como guia uma fotógrafa portuguesa, Ana Isabel Mineiro. E escolhemos este destino turístico depois de ouvirmos a equipa de reportagem da LAC falar de todos os constrangimentos de que sofreu numa altura em que deveriam estar as portas mais abertas e tudo muito mais facilitado do que para um turista ocasional. Então, vamos com a Ana Isabel visitar a cidade oásis de Gadames. Em Gadames, a história e a modernidade cruzam-se de maneira extraordinária. É uma cidade oásis e foi ponto de paragem obrigatório para as caravanas de dromedários vindas do Sudão, a caminho de Tripoli e da costa, com os seus carregamentos de escravos, ouro, penas de avestruz, marfim e peles, que se trocavam por contas e colares de vidro de Veneza, imitações de diamantes vindas de Paris e sedas. Quem chega começa por ver apenas um casario alaranjado e moderno, ruas poeirentas e parabólicas com fartura. Há pelo menos dois postos de internet públicos. A cidade antiga fica metida no oásis, ao lado dos velhos cemitérios, com os seus marabus de um branco ofuscante. Protegida pela Unesco, é agora objeto de intensas obras de recuperação. Hoje a cidade já não é habitada e as duas tribos juntaram-se a uma terceira, que vivia fora das portas de Gadames. Os materiais de construção tradicionais não permitem sequer a canalização de água ou esgotos, e as casas desinteressantes, mas modernas, que vemos à chegada, são agora a Gadames viva, enquanto a outra se transformou num museu e jardim de recreio. Mas, à hora do calor, os mais velhos gostam de vir aqui, diz ela, fazer a sua sesta, usando a brisa nos bancos das ruelas, às sextas-feiras, costumam ir às antigas mesquitas, e nenhuma família parece ter deixado de cultivar os seus jardins de oásis, de onde saem ótimas tâmaras, citrinos, romãs, damascos, tomates, e onde mantêm uma meia dúzia de cabras e ovelhas alimentadas com o pasto que se faz crescer à sombra das palmeiras. Acho que é o único país que conheço onde um taxista me anunciou o seu preço com um "está bem para si", meio envergonhado. As grandes necessidades como alimentação, habitação e educação são providas ou pelo menos facilitadas pelo governo. Há subsídios para viúvas e divorciadas com filhos e os velhinhos ainda podem contar com a família. A livre iniciativa empresarial vai de vento em popa, com lojas e agências privadas a aparecerem cada vez mais, e trabalho, que é coisa que os líbios confessam risonhos que não gostam muito, também pode não faltar. Até sobra para os vizinhos pobres, como os egípcios, os marroquinos e os tunisinos, para não falar da verdadeira invasão de nigerianos, ganenses e outros imigrantes da África subsaariana, que, aproveitando os apelos à União Africana feitos pelo presidente Gaddafi, têm aproveitado para se instalar, pelo menos sazonalmente, no seu vizinho rico. Dado o panorama, e não sendo ganancioso, o povo acha-se bem. Basta uma casinha, que até nos parece modesta, um carro que até nos parece uma antiguidade, ter de comer e vestir confortavelmente, e temos um líbio feliz.
Nauti kuna Congo Kinshasa Bitana mon Congo stylo no maboko boom crack Ekitio nanga Arial Komo nanga hein Stim nanga dorsa Moula nanga na evite Congo maman nanga France papa nanga Nana si bilamba ya hiver Sapato à désert Boka moi des tours du monde Nan esilite Nazoko ba deuxième round Attention ça trace bite Ah bon C'est comme ça maintenant
Poutinel Mosika Pasinamoni Pasinamoni Dino, Wanya, Soki Toloni, Kana, Toko Buka Molili.
Nós tivemos a ouvir Saô, da República do Congo, e nós estamos a fazer uma visita à Líbia. Ainda vamos visitar a cidade de Tripoli. Naturalmente, estamos a ir repescar dados de uma turista. Temos estado a acompanhar os dados que nos vão sendo fornecidos pela nossa equipa, pelo Mateus Gonçalves e pelo José Gonçalves. Depois poderemos então confrontar estas duas visões do que é a Líbia. Mas agora vamos ainda às notícias do Festival Pan-Africano de Música, que terminou ontem em Brazzaville. Decorreu de 4 a 7 deste mês em Brazzaville, o 7º Festival Pan-Africano de Música. Depois dos discursos, a conferência inaugural esteve a cargo do Dr. Charles Zachary Boa, professor da Universidade Marie Angouabi de Brazzaville, que falou sobre o tema mundialização, mundialidade e identidade culturais. E depois o ato solene foi animado pelo coral da Escola Nacional de Belas Artes de Brazzaville. O conjunto das comunicações foi apresentado no decorrer das sessões, como estava previsto. O principal tema foi, naturalmente, a questão da internet. O musicólogo, professor da Universidade de Abidjan, Sia, falou sobre as músicas africanas face ao desafio da mundialização, ameaça de morte ou chance de sobreviver. Depois, o professor Bruno Pissa falou sobre os aspectos técnicos da mundialização na música congolesa. Outro tema foi analisado por Tomás Oliveira Chirimini, que é um pesquisador do conjunto Banto de Montevideo, no Uruguai. Falou também a senhora Tandil Mandela, da Universidade da África do Sul, da Universidade Fort Hare. A rumba congolesa também foi tema de discussão. Quem trouxe a discussão foi Maxime Futu, musicólogo do Congo Brazzaville. O balafon cromático também esteve em discussão. A valorização e conservação do património imaterial, os mecanismos da preservação da música africana no contexto da mundialização, como ajudar a desenvolver e a reconhecer a difusão da música africana. Bambu Laka, o dançarino da diáspora africana, por Sheila Suzanne Walker, tínhamos falado nesta apresentação. E, finalmente, a música africana numérica, portanto digital, o seu potencial, a sua expansão, que foi apresentada pelo expert angolano Simão Suindula. Para além do tema da mundialização, foram discutidos os direitos de autor e as recomendações apontam para o estudo da implantação de um programa científico e técnico que permita a organização de conferências e exposições sobre o uso da internet em favor da música africana, a organização de um seminário-atelier sobre a distribuição eletrónica da música africana, a elaboração de um programa visando a formação de distribuidores africanos de sistemas de exploração de redes que permitam a interatividade, o reforço do combate à pirataria, a criação de um observatório africano para o direito do autor e a institucionalização do Salão Digital da Música Africana. Portanto, esteve em discussão a música africana e, oxalá, estas recomendações possam ser levadas à prática para podermos, sem grandes dificuldades, aceder à música africana. E que não se esqueçam da música da Líbia, tão difícil de encontrar. Mas para já vamos ouvir Pierre Kendeng.
Petit par les centimètres, grand par les sentiments, il s'appelait Boé. Aimait chanter, ah, que le monde est méchant, mais que Dieu est grand. Mais chaque fois qu'il chantait, il est tombé des gouttes d'eau. Les hommes en ont eu mal, l'ont chassé du village. Boé s'en est allé, le corps gros, loin de son pays, considérable. Il prit congé de la chouette qui s'arracha les cheveux de douleur. Tout le peuple s'assembla. Place
Afriquia, vamos agora a Tripoli, a cidade que acolheu a nossa Cicerone. Ela diz, com os seus prédios feios, trânsito agressivo e uma série de confortos urbanos, esplanadas junto ao mar, um excelente museu, a Medina bem viva e uma fantástica fusão gastronómica. Os testemunhos da presença turca, italiana e árabe não se ficam pela cozinha, pelo menos em Tripoli. Não é preciso afastarmos muito da Praça Verde para entrar numa Medina muralhada onde se descobrem mesquitas e banhos turcos. A parte mais moderna da cidade, com as duas torres de hotéis modernos e o seu restaurante panorâmico giratório, parece concentrar-se ao longo da linha do mar. Aqui e ali aparecem os inevitáveis cartazes com a figura do coronel Gaddafi, aliás, como em todo o país, salvo no meio do deserto. O turismo ainda é incipiente e autocarros de turistas, só mesmo junto às ruínas romanas de Sabrata e de Leptis Magna. Juntamente com a capital, antigamente chamada Oea, formavam um importantíssimo trio de cidades que vieram a dar o nome a Tripoli, à letra Três Cidades. E se de Oea já há pouco mais resta que alguns vestígios de colunas e o imponente arco de Marco Aurélio, virado para o mar junto a uma das entradas da Medina, Sabrata e Leptis são pontos altos de qualquer visita à Líbia.
Bahar se koi andar na asake, andar se koi bahar na jasake. Socho kabhi aisa ho to kya ho, socho kabhi aisa ho to kya ho. Ek jungle se guzre.
Estivemos a ouvir um tema da Líbia, é novamente Shabi, e o tema em inglês é Old Hindi Songs, portanto velhas canções hindi, parece-nos. E vamos terminar então com estes vestígios da antiguidade em Leptis Magna. Desde o começo dos tempos que a costa tem sido palco de intensas trocas comerciais, a cidade Leptis Magna foi tão importante como Cartago na Tunísia e ainda hoje é um dos mais extraordinários vestígios da antiguidade no continente africano. O teatro, o velho fórum com as suas cabeças de medusa, as colunas trabalhadas da Basílica, as termas de Adriano e os templos e edifícios espalhados à beira-mar estão suficientemente intactos para nos darem uma visão de uma cidade magnífica que começou como um pequeno alinhamento fenício para vir a ser incorporada ao Império Romano no século X, tornando-se um dos seus principais portos marítimos. Ancorada à beira-mar, até ao enquadramento, Leptis é uma obra de arte, merecidamente incluída no Património Mundial da Humanidade, proteção de que goza igualmente Sabrata. Menos importante que Leptis, Sabrata começou como um pequeno entreposto cartaginês e tornou-se num importante terminal das caravanas transsaharianas que chegavam via Gadames. As suas ruínas incluem as colunas de vários templos romanos de pé junto à linha da areia, recortando-se no azul do mar. O seu pequeno museu não é tão rico como o moderno Museu de Leptis, mas guarda interessantes peças púnicas e mosaicos romanos muito bem conservados. As termas também têm vistas sobre as ondas e uma Vênus sem cabeça resiste ao sal e ao sol à espera das fotografias dos turistas. Mas a sua maior glória é o gigantesco teatro, com lugar para 5 mil espectadores, visível de quase toda a cidade. Eram estas as portas da África para os visitantes da antiguidade e, sem dúvida, que estes arcos, calçadas e templos continuam a ser uma das imagens mais impressionantes para o visitante atual.
Thank you. guayo.
Tivemos a ouvir um artista, ou melhor, dois, Peter Solo e Kakarako do Togo. Nós estamos a visitar a Líbia, temos pouca música desse país. A curiosidade ficou aguçada depois das descrições da nossa equipa de reportagem, que possivelmente e lamentavelmente não vai ter possibilidade de ir visitar estas duas cidades, Sabrata e Leftis. Na Líbia. Têm muito trabalho, muita coisa para fazer e não devem realmente conseguir fazer turismo. O tamanho do país da Líbia faz com que, por um lado, a história seja longa e complicada e, por outro, que tome rumos diferentes segundo as regiões, dado que as zonas desérticas do Fezzan são pouco habitadas e têm andado um pouco a reboque do resto do território. Então, os turistas podem concentrar-se nas zonas mais agitadas historicamente. As tribos berberes, os fenícios e os gregos foram os primeiros a afirmarem-se como donos da costa, fundando importantes cidades portuárias ou entrepostos comerciais para as trocas entre a África subsaariana e a bacia mediterrânica. Os gregos estabeleceram uma importante colónia em Cirene, e o próprio nome Líbia vem do grego e significa algo como pingos de chuva. Os romanos ocuparam as cidades fenícias de Cartago na Tunísia, Sabrata, Oea e Leptis Magna, levando-as ao seu expoente máximo, como ainda hoje é facilmente constatável. As tribos árabes muçulmanas começaram a chegar por volta do século VII, e desde então Tripoli foi sempre o centro incontestável do poder. A ocupação turca começou no século XVI, com a inclusão do território no Império Otomano, e após um interregno regressou no século XVIII. A Itália aproveitou a Primeira Guerra Mundial para arrebatar o território aos turcos, e em 1922 o governo fascista transformou a região numa colónia. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, as Nações Unidas decretaram o nascimento de uma monarquia de Estados Federados, Tripolitânia, Fezzan e Cirenaica. E em 1951 surge o Reino Unido da Líbia, sob o comando do rei Idris I. A 1 de setembro de 1969, um golpe de Estado sem sangue, liderado por Muammar Gaddafi, lançou o país na chamada Terceira Via, uma fusão de socialismo, islão e ideias panarábicas, preconizadas pelo presidente Nasser do Egito.
Vento di mare, che cielo che c'è, questa mattina da cuore sacro.
E assim, ouvintes, preenchemos o nosso programa de hoje, viajando pelos 16 países presentes neste Afrobasket. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia. Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.